não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
As redes sociais no papel de polarização social é um podcast da Rádio Conexão. Este é o quarto e último episódio com as entrevistas do 7º e 8º programas da nossa série. E para encerrar, vamos tratar sobre o bullying, a cultura do cancelamento e o efeito da polarização em nossas vidas. Vamos começar conversando com a psicóloga e professora Mirte Tânia Souza Cruz, que nos fala sobre o bullying, suas consequências e como nos proteger.
Sim, né? O bullying, ele é também, ele faz parte dentro desse universo de inferiorização, né? De estigmatização, criação de características negativas para certos grupos de pessoas, normalmente aquelas que vivem condições de subalternidade dentro da nossa sociedade brasileira. Então, sim, as redes sociais, elas levam a esse tipo de polarização porque elas criam, digamos assim, narrativas antagônicas que disputam o poderio, que disputam ali o seu, a sua hegemonia, ou seja, a existência ali de uma narrativa dominante. Então, contribui sim, mas também ela pode ser uma importante arma de desconstrução de práticas de bullying, né? Quaisquer que sejam elas. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas criam e que elas potencializam essa produção de estigma que a sociedade vem criando, né? Ao mesmo tempo que elas fazem isso, as redes sociais, elas também podem ser esse instrumento de luta contra o próprio bullying. Ao permitir a livre opinião, né, as redes sociais acabam também potencializando esse conjunto de pessoas que veem o outro, né? O diferente, aquele que não está ali dentro do mesmo conjunto de opiniões que ela propaga, faz com que, né, de certo modo, inferiorize essas pessoas. Então, o que acontece na prática é que as redes sociais, elas acabam dicotomizando o mundo em si e não. Né? Então, isso, a polarização, hein? Concordo, discordo, penso assim ou penso de uma outra forma, mas não há ali meio termo, não há ali um conjunto de pessoas que tentam, de algum modo, trazer para si a responsabilidade de desconstruir essa polarização. Então, vira um jogo, né, no qual ou você é contra ou você é a favor, não há ali discussões aprofundadas, então vira um grande, eu usar entre aspas, né, um fla-flu, né, ou uma rivalidade absolutamente desnecessária para o campo das ideias, né? Então, isso faz com que o ódio ao outro, que é diferente, que não pensa como eu, se torne algo cada vez mais potente. E isso sai das redes sociais e ganha as ruas, na medida em que cada vez mais o Brasil se consolida na grande posição péssima, horrível, horripilante de ser um país que mais mata o público LGBTQIA+ no mundo, né? Então, o Brasil é um país violento, é um país racista, um país muito perigoso para mulheres, muito perigoso para pessoas negras, para pessoas indígenas e para todo o público LGBTQIA+, em especial para as mulheres trans. Então, esse nível de matança e fragilidade, ele tem aumentado significativamente com o acirramento dessas narrativas de polaridades que as redes sociais incentivam, e elas ganham as ruas, conforme eu acabei de falar. Então, para a gente encerrar, né? Além dessa questão de não ouvir e não dar corda, digamos assim, para os haters e para quem quer que venha propagar mensagens de ódio, né? É você trabalhar na base com uma educação antirracista, uma educação anti-homofobia, uma educação pró-vida, né? Provida no sentido de nutrir ali as boas relações, o respeito, né? Nutrir ali o convívio e a vida comunal no ambiente de rede e no ambiente fora da rede. Então, quem é mal educado em uma rede social também é mal educado na vida cotidiana em geral, né? As pessoas não são duas dicotômicas, elas não são duas pessoas distintas. Não é que a pessoa pode ser de um jeito numa rede social e na vida pessoal ela se torna outra. Não se iluda com relação a isso. Se a pessoa é racista numa rede social, ela também o é na vida cotidiana. Então, eu diria assim, o papel da escola, o papel da família, da comunidade, o papel das instituições de desconstruir esse racismo, essa homofobia e toda essa misoginia, e também no sentido de educar as pessoas para que elas entendam como devem lidar com esses perfis de ódio e como elas devem se contrapor a isso, né? Como elas devem se posicionar como pessoas, não como vítimas, mas como sobreviventes de um processo de violência estrutural que vem sendo, ao longo desses 500 anos em que o Brasil foi colonizado, vem sendo construído. É né, para a gente encerrar e não alongar tanto, o Brasil é um país construído em cima de uma esteira de ódio, né? Então, já vem desde a sua mais tenra ocupação. E isso perdura nos nossos dias, interfere no nosso modo de ser, existir, estar no mundo e nos dialogarmos com os nossos semelhantes. E com os nossos, também aqueles que não pensam como nós, os diferentes e os semelhantes. Aceitarmos e respeitarmos o outro nas suas diferenças e acolhê-lo da melhor forma possível.
Outro tema muito importante é a nossa exposição nas redes e as consequências disso. E para falar sobre o tema, convidamos o professor e pesquisador Silvio Miele.
Tanto que antigamente se dizia cresça e apareça, agora isso se inverteu. Hoje é preciso antes aparecer, passar por uma estratégia de hipervisibilidade para depois crescer, né? Agora, para crescer, tem toda uma estratégia de visibilidade. E é nessa estratégia que entram as redes, que viraram as grandes máquinas de espetacularização e da fama de hoje em dia. E com as redes, todas as formas de visibilidade, inclusive aquela que expõe as nossas vidas privadas, passaram a ser exploradas economicamente. Então, isso se tornou um valor de comportamento, né? Passou a ser positivo quem aparece, e ao mesmo tempo um valor econômico, um preço, uma quantidade. O espetáculo de cada vida privada, como se fosse uma novela de cada um, passou até um preço. E as redes viraram uma espécie de pregão de ações desses vídeos. Porque é claro que tudo isso tem um valor enquanto imagem, né? Uns fazem mais sucesso, outros menos, alguns são turbinados por empresa, outras não. E há também aqueles que acabam fazendo sucesso por um acaso, né? Sem grandes explicações por que aquilo viralizou, porque aquele gesto, aquela dança, aquela imagem viralizou. Se a gente for procurar bem, a gente até entende por que essas imagens explodiram. Aliás, essa expressão é interessante também, algo que explode na rede, né? Algo que viraliza, porque se comporta como um vírus mesmo. É engraçado a gente pegar, né, da biologia uma palavra para aplicar nas redes, né, vírus, né? Ainda mais agora com a Covid a gente entende bem como o vírus se comporta, né? O vírus precisa de outras formas de vida para sobreviver. Então as imagens da rede, essas imagens que viralizam, precisam da nossa vida privada para sobreviver. Elas se alimentam do nosso cotidiano, elas precisam de cada gesto do nosso cotidiano para existirem. E aí, depois de viralizar, elas explodem, né? como se fosse uma bomba de fragmentos que vai para todo lugar. E as coisas se reproduzem como vírus mesmo, e tem o efeito de um espetáculo explosivo. Uma vez que a coisa viraliza, é claro que as marcas e todo o sistema de capitalização que está na rede ou que gira em torno da rede vai querer colar nesse fenômeno para vender os seus produtos. Até os séculos XVIII e XIX, o que acontecia quando uma pessoa era presa? Ela era jogada num calabouço escuro e ficava longe de todos. É interessante como isso mudou, né? Os presos passaram a ficar em lugares onde cada gesto, cada movimento passou a ser vigiado por uma guarita central. Isso de iluminar quem nós queremos controlar passou das prisões para toda a sociedade, das escolas, para os hospitais, para qualquer instituição. Essa iluminação, essa hiperiluminação, passou para todos os espaços públicos. É só olhar para as ruas, cheias de câmeras para tentar prevenir crimes ou para pelo menos filmar uma cena de crime para depois pegar os seguranças, para depois pegar os bandidos. Assim, veja que não é que aceitamos trocar nossa privacidade por algo que imaginamos que nos dê mais segurança. É a nossa própria privacidade que passa a ser espetacularizada, filmada e exibida 24 horas por dia. Lentamente, nós aceitamos a visibilidade, aparecer, né, e a fama vem ligada a isso, como uma forma de ser no mundo de hoje. A gente já nasce com esse valor, já as crianças já estão sendo educadas com isso.
Ele nos fala também sobre o cancelamento nas redes sociais e sobre as consequências deste comportamento.
Eu acho, sinceramente, que o cancelamento é uma forma extremamente autoritária de eliminar o outro e revela uma doença muito complicada no comportamento atual das pessoas. Quer dizer, não conseguir parar para pensar, dialogar, colocar bola no meio de campo, se colocar na pele do outro, é o grande desafio, eu acho, hoje em dia. Basta ver a volta de conflitos armados, guerras, né, e a impossibilidade de respeitar o outro. Basta um comportamento ligeiramente contrário e logo se acende a chama da detonação e a pessoa passa a ser perseguida, desqualificada e eliminada, como se fosse um personagem do BBB, que, aliás, revela muito da loucura dessa vida de aparências. Eu diria que, de certa forma, nós importamos dos reality shows essa forma de eliminar comportamentos que nós consideramos errados, simplesmente cancelando a pessoa que agiu dessa ou daquela maneira ou que disse algo que não gostamos. De tanto viver, né, viver dentro dentro dessa lógica dos computadores e das redes, passou a ser muito fácil apertar a tecla DEL e simplesmente apagar o outro, né? Então, um dos perigos, eu acho, é transformar essas experiências de redes numa forma de controle mesmo de polícia. Como tudo é espetacularização, parece que não é tão sério assim, mas se a gente parar para pensar, né, o tipo de vida que estamos construindo nas redes é até mais violento do que aquele da nossa vida de carne e osso. O que significa que a gente está colonizando a rede com as mesmas podreiras da vida dita real, ou até pior, quando a gente poderia estar construindo uma espécie de ecologia mais humana, usando os recursos tecnológicos para uma coisa que potencializasse os nossos valores humanos e não que os eliminasse ou que piorasse a nossa vida. Não se trata de tolerar crimes, mas viver numa sociedade da vigilância e do controle, transformando as redes sociais em holofotes apontados para tudo e todos, seguramente vai nos levar à depressão, ao pânico e a outras doenças que estão crescendo muito hoje em dia e não por acaso, né? Essas doenças têm muito a ver com o nosso estilo de vida, mas também tem muito a ver com o modo como a gente está se mudando de malicuia para a tecnologia e está criando um novo mundo tecnológico que alimenta essas formas extremamente individualistas, carentes, baseadas em valores onde a única coisa que presta é aparecer. Então, eu acho que o que fica mais comprometido, né, para ser mais objetivo em relação à pergunta, é o campo da afetividade e da empatia. E nós vimos isso durante a pandemia. De repente, as pessoas não conseguem perceber que antes do indivíduo vem o coletivo. Isso não é comunismo. Isso significa vida em comum, né? Nós não conseguimos viver sem nos relacionarmos com os outros. E a importância, né, de se resgatar a questão da emoção, do afeto e da comunicação também. Comunicação é uma ação em comum. E nessa ação, seguramente, a gente tem que levar o outro em consideração. Então, eu acho que as consequências são o aumento de doenças como depressão, pânico e outras patologias, sofrimento mental mesmo, além, para terminar, de um problema sério, né, que tem a ver com o nosso próprio corpo. Né? O corpo foi feito para ter uma relação saudável, seja com o outro, seja com a própria natureza. Se as setas estão muito voltadas para o narcisismo, para o ego, é claro que ele vai sofrer. E vai sofrer também quando a gente esquece que precisa cuidar do corpo, precisa se mexer, precisa usar a tecnologia para cuidar e melhorar mais do nosso corpo, ao invés de mantê-lo parado, né, e só a mão e os olhos funcionando diante de uma tela.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver.
Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza. Narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.
Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba com você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, eu vou.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.